Bom dia, irmãos. Então, nós vamos iniciar esse momento, que é o nosso último momento, e debatido hoje sobre autoridade e liberdade. Autoridade versus liberdade. Como foi dito já, nós não pensamos que os irmãos que vão falar, eles pensam que é um assunto em detrimento do outro, né? Mas vão ser colocados esses assuntos, os dois extremos, as duas perspectivas, para depois, então, a gente possa ter uma palavra mais ampla e resumida da parte do Senhor, ok? Então, como que vai funcionar todos esses momentos aqui? Primeiro que a gente queria falar é que, provavelmente, para todos que vão ministrar aqui, falar, 20 minutos é pouquíssimo tempo, né? Para alguns aqui, 20 minutos é pouco, inclusive, para um telefonema, que dirá para ministrar a palavra. Então, a gente queria agradecer para vocês se sujeitarem a isso, a resumirem tanto, sabe que é um desafio. A gente queria explicar como é que vai funcionar o debate. Então, são quatro pessoas que vão falar. Essas quatro pessoas, esses quatro palestrantes, cada um vai ter 20 minutos para falar, intercalado entre um assunto e outro. Autoridade, liberdade. Período de 20 minutos. Depois vai ter um intervalo de 30 minutos e, depois desse intervalo, vão ter as perguntas num outro período de 90 minutos e depois encerra um fechamento de 15 minutos. Ok? Então, a exposição, ela vai ser de 20 minutos, mas quando chegar em 15 minutos, o badalo, como disse o Kiko do Pica-Pau, vai tocar para saber que são os últimos 5 minutos que precisa se preparar para encerrar. Ok? Não? O pessoal que estiver ouvindo e quem estiver ministrando também, quem tiver parte dos palestrantes, quiser anotar as perguntas que tiver. Acabou o papel que tinha para as perguntas. Então, anote aí no seu caderno ou peça uma folha emprestada. É muito importante que você faça perguntas, porque isso torna o assunto mais claro para a discussão. Então, isso é muito importante. Ok? E se você que está palestrando, está olhando a pessoa, está falando um assunto que é o outro lado do seu assunto, você pode anotar e fazer perguntas também. Ok? Somente isso. Haroldo, por favor.
Bom dia a todos. Tem sido muito proveitoso esse formato, nesses primeiros 2 dias, né? O primeiro dia foi missões versus edificação, e o segundo dia foi unidade versus a verdade. E acredito que todos nós aprendemos bastante, foi bem proveitoso. Se você deseja, vários dos palestrantes trouxeram apresentação em PowerPoint e está com ele Asaf, pode pedir que ele copie para você ou então envie por e-mail para você poder meditar depois com mais tempo. E então esse assunto de autoridade e liberdade também consideramos de grande importância, assim como os outros dois temas que foram discutidos. E seria muito bom que você realmente desse bastante atenção para fazer perguntas bem objetivas que pudessem puxar mais, né? Porque a ideia é, com esses 20 minutos de palestras, levantar o assunto. Mas as perguntas e as respostas é que faz a coisa entrar mais. Se é um encontro de reflexão, então é para refletir. Então, assim, peço que todos realmente se preocupem durante a palavra de anotar perguntas relevantes. Talvez nem seja dúvida que você tenha, mas algo que você acha que vai ajudar a trazer mais à tona os assuntos. Nós temos então quatro palestrantes. O primeiro vai ser o Pastor Jamê, que faz parte do Presbitério em Jundiaí. Nós temos 12 pastores lá, eram quatro comunidades que se uniram. Temos também a honra da presença do Pastor Tony conosco, que também é companheiro nosso lá. Ontem nós tivemos o Marion e o Francisco, que estiveram conosco. E parece que em algum lugar eu vi que o Arnaldo e o Galdino estão aí, né? Então, o pastor Arnaldo e o pastor Guardini também estão aí. Então, vários dos pastores de Jundiaí têm estado conosco. O pastor Jamê viaja muito pelo Brasil, a maioria já conhece, tem estado sempre nos ajudando aqui nas palestras, nesses encontros. E, além disso, então, logo em seguida, o Jamê será o Eliasaf, ninguém conhece ele, né? Mas o Eliasaf é companheiro de longa data também e palestrante sempre em nossos encontros. E, se Deus quiser, ainda vai ser um autor de best-sellers, que nós estamos, assim, torcendo. Tem livro do Jamê aqui também para ser vendido. Tinha livro do Marion, Segundo Toque, e livro do Jamê, Reflexões Espirituais, ou alguma coisa assim. É, mas... E aí, em terceiro lugar, virá o irmão João Staub, que está ali atrás, que tem estado conosco todos esses dias, de Guarulhos. Temos conhecido há algum tempo agora, mais ou menos um ano, e tem sido uma benção muito grande conhecê-lo. E tem uma igreja muito forte em Guarulhos. Tem muitos irmãos lá do ministério dele, muitos pastores que estão junto com ele também aqui, conosco. E, por fim, vai ser eu mesmo. E eu vou ter que aprender a falar em 20 minutos também. Então, a palavra está com o Jamê.
Bom dia, irmãos. Sem contar esse tempo ainda, por favor. Bom dia não conta, tudo bem não conta. E, antes de tudo, eu gostaria de apresentar a vocês um livro excelente. O nome do livro é Livres da Tirania da Urgência. Tem nada a ver com o horário aqui. Tá? Maravilhoso livro, recomendo. Excelente. Bom, o tema que me foi dado é um tema que me preocupa também muito, que é essa questão de autoridade, por causa dos muitos equilíbrios na vida da igreja, né? Mas há um texto que me chama a atenção, um texto muito forte, que me impacta sempre, que mostra uma visão muito paradoxal, que é uma visão que está em Apocalipse 7, 9, e Apocalipse também 5, 6. Apocalipse 5, 6 diz assim: "E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha sete pontas, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra." Apocalipse 5, 6. E no 7, 9, diz: "Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas mãos." O que me impacta é que não era um leão no trono, era um cordeiro. Era um cordeiro. É verdade que é um cordeiro com força de leão, mas ele era um cordeiro, era o caráter de cordeiro. E a palavra diz que ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro. Então, essa visão, para mim, ela é muito impactante, e mostra o caráter da autoridade. Ela é exercida por Jesus Cristo, com um coração de cordeiro, um caráter de cordeiro. Há um texto, e aqui, que está em Lucas 7, 8, estava comentando com o Tony agora na vinda, é a história de um homem que chega para Jesus, aliás, ele não chega a Jesus, ele manda pedir que Jesus curasse alguém da sua casa. Essa história aqui, ela é passado em Cafarnaum, ali na cidade de Jesus, né? Esse homem é de Cafarnaum, é um centurião. E o texto diz assim: "Porque também eu..." Vocês conhecem o contexto, não vou ler o contexto. E só essa frase: "Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz." Então, na minha imaginação, eu penso esse homem reparando em Jesus, observando Jesus, vendo todas as coisas que Jesus fazia, todos os milagres, e me permito imaginar ele procurando saber qual era o segredo de Jesus. E um dia ele descobre. O segredo de Jesus estava no fato de ele estar embaixo da autoridade. Porque ele diz assim, eu também sou sujeito à autoridade. E ele descobre que é por ali que Jesus operava, que toda a graça que se manifestava em Jesus Cristo é porque ele estava ligado em autoridade a Deus, ele estava embaixo de autoridade. Ele não vivia solto. E Jesus deixa isso muito claro, quando ele fala que eu não vim por iniciativa própria, eu não vim porque eu quis vir, eu vim porque o meu Pai me enviou. Jesus deixou isso muito claro, principalmente no Evangelho de João, quando ele diz assim, eu só falo o que ouvi meu Pai falar e só faço o que eu vi meu Pai fazer. E não somente isso, mas ele diz que ele falava o que o Pai falava e como o Pai falava. Não, ele não se preocupava só em falar o que falava, mas ele se preocupava em falar também do jeito do Pai. Isso revela o coração de Jesus Cristo, o Rei soberano, o Rei de todas as coisas, o soberano sobre tudo que existe, tudo que existiu e tudo que vai existir. Ele com essa atitude de submissão, essa atitude de procurar andar, não na sua própria vontade, mas na vontade do Pai. Há dois textos que eu queria chamar a atenção de vocês, eu estou lançando aqui o tema aqui para a gente conversar depois. Um que está no capítulo 9 de Atos, quando Paulo se encontra com o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, não sei se você já percebeu, mas há uma frase aqui, Atos 9, quando Paulo cai por terra, ele faz a pergunta. Qual é a pergunta que Paulo faz? Que queres, quem és tu, Senhor, e que queres que eu faça? A mesma pergunta que os judeus fizeram lá no dia de Pentecostes, depois da palavra de Pedro, que devemos fazer? E aí o Senhor, Deus diz para ele, no versículo 6, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém. Essa mesma instrução veio para Cornélio, quando o anjo aparece a Cornélio e manda chamar Pedro para que Pedro dissesse a Cornélio o que Cornélio deveria fazer. Então aqui tem um segredo, aqui tem uma ideia, é que o Senhor é autoridade, mas essa autoridade do Senhor ela vem através de pessoas. Ela vem através de pessoas, porque Deus, o Senhor Jesus, ele poderia aproveitar que Paulo estava caído por terra ali e trazer toda a instrução. Fala, não, eu não funciono assim. O Senhor diz, eu não funciono dessa forma. Você vai entrar na cidade e lá vão dizer a você o que você deve fazer. Então isso me fala a necessidade que eu tenho de estar submisso a Deus, submetido a pessoas. Como disse alguém uma vez, alguns de nós temos complexo de pescoço, ou seja, acima de nós só o cabeça. Mas na vida cristã isso não é verdade, não funciona. A submissão a Deus ela é manifesta na minha submissão a pessoas, em ouvir pessoas, em escutar pessoas. Se você quiser conversar mais sobre isso, eu queria chamar sua atenção para o Salmo 23. Gostaria que você meditasse nesse texto, conversasse sobre ele. Salmo 23, o primeiro versículo, tem algumas verdades nesse texto que me impactam também. A primeira afirmação aí, ele diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Há algumas constatações aqui. A primeira constatação é que Deus é o Senhor. A primeira constatação é que Deus é o Senhor. Deus é o meu Senhor. Há uma diferença entre eu entender que Deus é Deus e que Deus é o meu Senhor. Há uma diferença muito grande. Ele não é só Deus, mas Ele é Senhor sobre a minha vida. Eu não só reconheço que Deus é Deus, é todo-poderoso, é soberano sobre tudo, mas tem uma diferença muito grande em eu trazer esse senhorio de Deus para a minha vida pessoal. Essa é a primeira constatação. A segunda constatação aqui de Davi é que esse Senhor, é que esse Deus que era Senhor, era pastor. Ele era pastor, ele tinha esse caráter pastoral. Ele cuidava, ele tocava nas pessoas. Esse era Deus. E todos nós sabemos que Davi, ele não escreveu esse salmo sentado num gabinete com o Mac ali, preparando a mensagem para a reunião da noite. Não foi assim. Ele estava no campo, meditando no trabalho que ele fazia com as ovelhas, pensando no relacionamento que ele tinha com as ovelhas, e ele descobre, em determinado momento, que o que acontecia entre ele e as ovelhas era a mesma coisa que acontecia entre ele e Deus. Deus agia com ele da mesma forma que ele agia. Então, esse senhorio, ele se manifesta através do pastorado. Então, essa é a segunda constatação, que o Senhor era o pastor dele. Mas a terceira constatação de Davi é que ele era ovelha. Ele era ovelha, porque não existe pastor sem ovelha. E ele entendia que ele era ovelha do pastoreio. E ele fala isso depois, somos ovelhas do seu pasto. Não basta reconhecer que Deus é o Senhor, mas precisamos entender que esse caráter de Deus é um caráter pastoral, não é o caráter de juiz de Deus é um caráter forte. Ele se manifesta como juiz em determinados momentos, mas o caráter que se manifesta de Deus durante todo o tempo é o caráter pastoral, porque o nosso Deus é um Deus cuidador. O juízo de Deus é uma das características do pastoreamento, é uma das manifestações de pastoreamento, porque o nosso pai, ele disciplina os seus filhos, mas um pai não fica disciplinando o filho como sua, como algo constante. Então, Deus é juiz como uma das características pastorais, porque ele é pastor. Mas Deus não é pastor sem uma contrapartida de Davi. Davi era ovelha. Não era cabrito, era ovelha. E você sabe que é uma diferença grande. Quem é do interior sabe... Cadê o Erivelto?
Estou aqui.
Está aqui. Sabe que é uma diferença grande, não é? Entre ovelha e cabrito. O meu avô criava os dois. Né? O cabrito, ele tem uma característica assim, muito interessante. Ele é previsível na imprevisibilidade. Ele nunca está onde você pensa que ele está. Ele fazia, eu via, ele levantava as varas do curral e o cabrito saía e entrava. Na hora que ele achava que devia entrar, ele entrava, na hora que achava que devia sair, saía. Ninguém tem controle sobre ele. É por isso que Deus vai separar cabritos e ovelhas. Um dos grandes problemas nossos, do ministério, é que nós achamos que no momento que recebemos imposição de mãos, nós deixamos de ser ovelhas. E aí a coisa entorta. Nós continuamos sendo ovelhas. Uma coisa que Deus falou muito forte comigo um tempo atrás é que Jesus Cristo não morreu por presbíteros, morreu por ovelhas. Você lembra disso? Não sabe disso? Não. Está claro isso na sua mente? Jesus não morreu por pastores, ele morreu por ovelhas. Então, eu preciso assim deixar isso claro no meu coração. Então, ele reconhece que ele é uma ovelha, ele reconhece que o Senhor é o pastor dele. Uma das dificuldades que nós temos, então, é entender que nós somos ovelhas. Nós precisamos resgatar isso na nossa mente e nos submeter. E nos submeter a pessoas. Nós precisamos que pessoas cuidem de nós, porque é assim que Deus age. Deus vai falar conosco diversas vezes, vai lá e conversa com fulano, porque ele vai dizer para você o que você deve fazer. Correto? É verdade que a comunhão pessoal, ela é fundamental, mas Deus trabalha através do corpo de Cristo. Deus trabalha através de pessoas. E eu preciso. E eu estava pensando no que me leva a me submeter a pessoas, no que me leva a buscar ajuda. O que me leva a buscar ajuda, antes de mais nada, é uma percepção de fracasso. Eu não busco ajuda enquanto eu não fracasso. Se eu não fracassar, eu não busco ajuda. Eu falei aqui uma outra vez que unidade é só para fracassado, né? Porque quem está na crista da onda não busca unidade. Mas quem se sente fracassado, quem se sente aí por baixo, esse busca ajuda, esse busca unidade. A gente só vai buscar ajuda se a gente estiver sentindo que está afogando. Agora, se você estiver sentindo que está nadando de braçada, aí você não precisa de ninguém. E quando você estiver sentindo que já está na terceira terceiro momento que você desceu, terceiro afundamento, aí se alguém joga uma boia para você, você não vai discutir de que material é a boia. Não, não posso me submeter a fulano, porque ele crê assim, ele crê assim, ah, essa qualidade de boia não é boa para mim. Isso é sinal que você não chegou ainda no terceiro afundamento. Você não chegou ao fracasso necessário. A gente ainda discute muito porque não se sente fracassado. A gente não chegou no ai de mim. Amém, queridos? Eu acho que nós precisamos chegar nisso, para pedir ajuda, para pedir pessoas que cuidem de nós. Eu preciso reconhecer que sou ovelha, eu preciso reconhecer que eu não tenho todas as capacidades, eu preciso reconhecer que Deus me usa no meio de um contexto, que aquilo que eu tenho faz parte do que os outros têm, e que eu sozinho não posso funcionar, que eu só posso funcionar na base da comunhão com outras pessoas, precisando dos dons que todos os outros têm. Eu estava tentando fazer uma diferenciação aqui entre submissão e obediência. Eu não sei se vocês também entendem a diferença entre essas duas coisas, mas eu penso, amados, que a submissão ela é absoluta e a obediência é relativa. A submissão ela é parte do caráter. Assim como não existe honestidade relativa, não existe pessoas mais ou menos honestas, não existe pessoa mais ou menos justa, ou é honesto ou não é honesto, ou é submisso ou não é submisso. A submissão, segundo essa minha observação, ela é absoluta porque ela é parte do caráter, ela faz parte do meu caráter, ela é um rasgo do meu caráter. E a obediência, ela é uma manifestação da submissão. E eu posso mostrar a vocês aqui dois exemplos que mostram claramente isso na Escritura. Eu traria o exemplo daqueles homens do Sedraque, Mesaque e Abdênego, que eram submissos, estavam ali servindo ao rei, servindo aquela nação estrangeira. Mas chega um momento que eles recebem... Obrigado. Opressão, não? Mas submisso a esse negócio aí? Mas eu vou falar disso. Há uma ordem ali que eles deveriam se dobrar a uma estátua, se dobrar diante da imagem. Eles continuam submissos, vão para a fornalha, mas não obedecem aquilo ali. Há uma outra história, há um outro momento... quando os discípulos são chamados, que estão espalhando o nome de Jesus por toda a cidade, eles são chamados e as autoridades dizem assim, olha, vocês não preguem mais sobre isso. Eles não param de pregar. Eles continuam com o coração submisso ao ponto de apanhar e se alegrar porque apanha. Isso me mostra que eram submissos, mas não obedeceram àquela ordem. Então, eu... entendo que a submissão, ela é parte do meu coração, ela é parte da minha vida, ela reflete aquilo que é o meu caráter. Mas a obediência, ela é relativa. Quando a obediência, eu só posso obedecer quando essa obediência não vai quebrar uma lei maior, uma lei de Deus. Eu continuo submisso, mas não obedeço àquela situação em particular. Há uma história, uma historinha que... meu pai na fé contava que uma mãe chega para uma menina e a menina está de pé e ela manda que a menina se assentasse. E a menina não queria sentar. E por fim a mãe pega um chinelo e fala assim, senta. Aí ela, ao sentar, ela diz assim, por fora eu estou sentada, mas por dentro eu estou de pé. Então você percebe a diferença entre submissão e obediência. A submissão também, ela se manifesta quando você para num sinal vermelho, meia-noite, sem nenhum guarda por perto. E você é submisso. Não precisa ter uma força externa para lhe obrigar a obedecer. Então, eu entendo que essa submissão é a que nós precisamos. E submissão a quem? Submissão uns aos outros. É isso que a palavra ensina. Nós devemos nos submeter uns aos outros. Eu estou aprendendo e estamos conversando sobre submissão ou autoridade funcional. A gente precisa aprender a se submeter às pessoas que estão ao nosso lado em cima do assunto que Deus tem, em cima do ministério que Deus tem para essa pessoa. Eu me submeto. Por quê? Porque eu sou submisso. É o meu caráter. Amém? Então, só para a gente abrir o assunto nessa pregação radiofônica, e que Deus abençoe os irmãos radiofônicos, porque, né? Mas tudo bem, eu me submeto.
Pô, não roda esse negócio agora não, espera um pouquinho, tá?
Bom dia. O que eu vou defender aqui é uma ênfase maior na liberdade e menor na autoridade. Se em algum momento eu me exacerbo e exagero, porque eu acredito na ponderação dos meus interlocutores. Não pregaria isso na sua igreja, então fica tranquilo se um dia me convidar, ou se você não quer me convidar, pode tirar esse detalhe, tá? O que interessa, e talvez a maior diferença que eu possa imaginar, é óbvio que eu creio em autoridade, se você me conhece e sabe como eu crio meus filhos, pode ter crítica ao exercício da minha autoridade, mas não à ausência dela, é que eu acredito que a autoridade do Novo Testamento na igreja era discreta, era uma autoridade sutil, ela não era de jeito nenhum como ela pode ser exercida hoje, e é óbvio que não me refiro aos pastores presentes, são todos meus amigos, não é de vocês que eu estou falando. Mas nós vivemos hoje uma situação completamente miscigenada, misturada, e que apresenta autoridade com diversos valores que não são os neotestamentários. Para isso, eu faço a introdução dizendo que na igreja primitiva você verifica muito mais liberdade do que autoridade. A autoridade está lá, ela é forte como uma parede e discreta também como uma parede. Ninguém entra numa casa e fala, olha a parede o tempo inteiro. É muito provável que você só descubra que a parede está lá quando você acha que ela não vai me obstruir o caminho. Aí você vai dar de cara com ela. Então, a autoridade do Novo Testamento é forte, mas ela é discreta, ela é sutil, ela permite que o povo floresça. Meus argumentos são os seguintes. Se você já leu livros de história da igreja, lembra que eles gostam muito dessa expressão, 12 homens que mudaram o mundo. Mas nenhum dos modernos historiadores da igreja, pessoas sinceras, concorda com essa afirmação. 12 homens conseguiram cuidar de um povo, tanger um rebanho, que invadiu o mundo todo. Foi a liberdade do povo de Deus para ter iniciativa, espontaneidade, criatividade, que fez com que o evangelho se espalhasse por todo o Império Romano e além. As pessoas não eram mandadas nesse sentido. Boa parte dos cristãos que evangelizaram o Império não foi enviada formalmente, eles se mudaram fugindo de perseguição. É que esse valor, o valor da liberdade, era tão poderoso que eles sentiam-se à vontade para comunicar a sua fé. As pessoas do Novo Testamento viviam num ambiente que enfatizava mais a liberdade do que a autoridade. Era como o vento espalhando semente. O vento não tem planejamento. O vento não entende hierarquia de uma semente sobre outra, ele só espalha, e a vida, então, vai longe porque tem liberdade. Se eu pudesse comparar a autoridade verificada no Novo Testamento com a autoridade verificada hoje em boa parte da igreja, quero usar o termo oficial, para deixar bem claro o templo, a necessidade de uma instituição e de ordem, e não estou entrando em mérito se isso é certo ou errado, eu diria que a autoridade do Novo Testamento é simbolizada pela mesa, porque é uma família, é uma casa, tem pai. Eu não estou defendendo que não há autoridade, mas a semelhança do que disse o Jamê, é esquisito uma casa em que o pai tem que ordenar tudo. É estranho. Não sei se você aguenta. Eu não aguento ter que mandar lavar a louça, ter que mandar desligar a luz. Eu espero que as pessoas tenham iniciativa, que as pessoas sejam espontâneas no que estão fazendo. Então, a igreja do Novo Testamento é simbolizada pela mesa, porque a autoridade dela é a autoridade de um pai sobre a casa. A igreja de hoje é uma pirâmide. E eu desafio a maioria de vocês a me mostrar qual é a grande diferença entre a maior parte das lideranças que você conhece e, inclusive, boa parte do que houve, não aqui, mas nessa espécie de senso comum sobre liderança e autoridade que vemos espalhada nos sermões à nossa volta, onde a pessoa tem que ter cobertura, tem que estar sujeita, isso aí é só pirâmide. Isso aí não me parece de jeito nenhum algo orgânico. É óbvio, em alguns momentos, que o que se pretende é defender o poder e a instituição. E não é correto dizer, você não pode ter uma reação de desobediência quanto a isso. Nós precisamos ter uma ação de desobediência quanto a isso. Eu insisto nisso. Se você está numa igreja oficial e formal, submeta-se. Se você não está, como eu, pretendo dizer que não estou, mas vivo numa casa que tem pai, eu acho que a gente tem que dizer, a autoridade não se exerce assim. E isso só produz nas pessoas um resultado negativo, não positivo. E é óbvio, quando alguém observa de fora, ele vai notar o que já é aparente. As pessoas exercem o seu poder, pautando isso em versículos bíblicos sobre autoridade e submissão. Elas podem chegar em extremos em que dizem o seguinte: se você não está coberto por alguém, está aberto a qualquer tipo de espírito imundo. Quando eu ouvia gente me dizendo isso, eu dizia, não, eu sou cheio de pastores, eu só não tenho pastores que formalmente me cubram. Mas eu tenho vários pastores e amigos. As pessoas não compreendem essa questão de liberdade, afinidade, vínculo, paternidade espiritual, mas compreendem o oficial. E cá entre nós, quem garante que a pessoa que está formalmente sujeita na membresia de uma igreja àquela autoridade realmente está coberta? Só garante que ela é um bom membro. A igreja, então, é uma casa que tem pai, não tem um só, tem vários. Esses pais são pastores, são presbíteros, eu concordo inteiramente. Agora, quero ampliar isso na minha introdução. A igreja do Novo Testamento tinha uma espécie de liderança que era uma entidade, não era algo fixo o tempo inteiro. Era uma liderança, mas que sofria um rodízio, dentre outras coisas, por conta do martírio. Então, as pessoas giravam na liderança o tempo inteiro. E não era uma pessoa só. Façamos o que quiser, nunca poderemos contornar o fato de que a liderança da igreja local no Novo Testamento é plural. A gente pode não saber o que fazer com essa informação, mas não é algo que a gente consiga contornar. Sempre que a autoridade é exercida de uma forma que não é plural, ela vai ter esses problemas que eu vou descrever aqui em meus argumentos. Então, meu primeiro argumento é que nós precisamos tirar o verniz dessa questão que é a liberdade e a autoridade. E a minha ilustração é aquela que você, quando vê um quadro de Michelangelo, por exemplo, vai ver um quadro onde o verniz que cobriu o quadro inicialmente se oxidou com o tempo. E você não vê as cores reais que o artista idealizou. Eu estou dizendo, então, que a igreja de hoje é o resultado de uma oxidação em boa parte das doutrinas, e o que a gente hoje compreende como essa é a doutrina bíblica, às vezes é a doutrina que sofreu tentativas de reforma, por um lado positivo, deturpação, adulteração, por um lado negativo, e outra coisa muito comum, ela sofreu uma espécie de mistura, miscigenação com os paradigmas do mundo. Dentre eles, conflitos sobre hierarquia. Grande parte do que eu vejo quando as pessoas falam sobre autoridade, e, novamente, não me refiro aos meus interlocutores, que eu honro muito, tem muito a ver com isso. As pessoas têm medo de que outro possa assumir o posto dela. Você pode querer enfatizar a autoridade, mas não pode negar o fato que ela é muito mal pregada, principalmente aqui no Brasil. Poder humano sendo mantido, culto à personalidade. Se eu disse a vocês que no Novo Testamento a liderança era discreta, o que nós vemos hoje? Hoje a tendência é que as pessoas sejam cultuadas enquanto pessoas carismáticas e cheias de personalidade. Há, inclusive, uma confusão de que o líder tem que ser alguém que reúne vários tipos de carisma. Se você fez um MBA, ouviu isso. E se você assiste um ensino sobre liderança cristã em alguns lugares, vai ouvir a mesma coisa. Então, não tem diferença. O que está acontecendo é as pessoas confundem essa postura do mundo de um gestor carismático e traduzem isso como uma espécie de líder espiritual. Agenda humana. Ninguém vai conseguir, numa igreja local, dedicar 100% de seu entusiasmo se ele sabe, estou atendendo a agenda desse homem. Ninguém vai conseguir. As pessoas têm que saber. É o Espírito Santo que está governando a igreja. Talvez seja uma atitude de alguém que cresceu sem pai, mas eu arranjei tanto pai no reino de Deus e apanhei tanto já, que acho que eu posso dizer isso. Eu nunca me sujeitaria a uma agenda humana, entendendo que isso, só por essa razão, porque ele está sobre mim, isso é algo de Deus para mim. Eu sentiria lesando a minha consciência com Deus. Eu não poderia colocar meu entusiasmo, e eu sei que muitas pessoas sentem-se assim e legitimam esse sentimento. Os apóstolos estranhariam boa parte da liderança cristã de nosso tempo. Eles achariam tudo muito estranho, muito confuso, muito complicado. Para eles seria tudo muito mais simples. Tem pai e tem o povo. Foi assim que Paulo fez. Visitou as cidades que evangelizou e foi encontrando o presbitério de cada cidade. Foi elencando esse presbitério junto com o povo. Não era algo tão complicado. No Novo Testamento, você vê espontaneidade, você vê livre iniciativa. Foi isso que espalhou o evangelho e a igreja para todo canto, inclusive aqueles que, às vezes, os apóstolos diriam, eu vou até lá pregar. E, às vezes, tinha algum cristão perdido que chegou lá com alguma semente. Você vê o que eu chamo de alvos de oportunidade, porque se as pessoas têm liberdade, se elas não obedecem uma estratégia rígida porque estão numa hierarquia, elas são capazes de aproveitar as oportunidades o tempo inteiro. Isso é bíblico. Então as pessoas iam, mudavam por comércio, as pessoas mudavam por perseguição, mudavam por qualquer outro motivo, e os alvos de oportunidade eram aproveitados, e isso fez com que o evangelho avançasse. Você vê também que boa parte dessa ideia sobre liberdade não é uma invenção minha. Se você ler a Bíblia e ver o que Jesus fala, e se você domar essa atitude que temos na hermenêutica, de já querer equilibrar o versículo assim que lemos, tanto John Walker como Dietrich Bonhoeffer me ensinaram, Bonhoeffer não pessoalmente, tá? Que a gente não pode ler o texto bíblico, já pensou se fosse pessoalmente? Aí meu problema é outro, não é rebeldia, é espiritismo. Mas eles dizem, você não pode domar a leitura do evangelho, principalmente quando é Cristo que prega, o que dizia John Walker. Você não pode acreditar que aquilo é óbvio, e por isso perde o impacto. O que Jesus dizia, e ele diz, e tenta contornar esse texto sem ficar tentando equilibrar ele com as suas ideias de hoje, lá em Mateus 23, do 8 a 10. Vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Eu sei que tem um equilíbrio para o texto, mas tenta ouvir isso a primeira vez naquela população permeada por rabis. O que Jesus está dizendo? Ó, não tem nada que o outro possa fazer para despertar em você a sua devoção e fagulha espiritual que você não possa fazer por sua iniciativa. E você não pode transferir isso para outro. Não há mediadores entre o homem e Deus. Isso é um valor intransponível. A pessoa tem que saber que ela pode entrar em contato direto com Deus se ela é salva. Ela pode precisar de ajuda, mas o máximo que alguém pode fazer, pastor, intercessor, qualquer outro, é levar essa pessoa até os pés de Cristo. E lá o assunto é dele, não é de mais ninguém. Então, isso também livra os pastores daquela responsabilidade, hoje exigida pelas ovelhas, de que o pastor conserte a ovelha. Não, ninguém conserta ninguém. Como eu preguei uma vez numa igreja em que eu e a Miriam pastoreávamos, eu nunca vou poder fazer o seu serviço. Nunca serei marido no seu lugar, graças a Deus. Nunca poderei ser pai do seu filho no seu lugar e nunca poderei, no seu lugar, dobrar os joelhos, buscar a contrição e a busca do Espírito Santo. Eu posso estimular, mas não posso fazer. Em outras palavras, é verdade. A gente é mais facilitador do que orientador nesse sentido rígido. João repete esse pensamento lá em 1 João 2:27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Volto a dizer, eu sei que isso aqui se equilibra em outros momentos, mas experimenta ler como se fosse um texto inédito para você. E não foge dessa sensação de surpresa, em que ele diz, olha, você não depende de outro para te liderar, para que você possa conseguir alcançar esse objetivo, de que a unção ensine você. Eu não estou em jeito nenhum, já penso ter equilibrado no início, dizendo que não tem líder na casa de Deus, existe. Segundo ponto. A igreja tem que ser sem formalismo, sem hierarquia, porque é o jeito que funciona. E quanto mais ela encontra formalismos e hierarquia, quanto mais ela se institucionaliza, mais complicada fica a questão de hierarquia e poder. Porque poder sobre instituições é bem diferente da autoridade espiritual que cuida do rebanho e do povo de Deus. O primeiro ponto que eu quero argumentar é que o pré-requisito de Paulo para o bispo era simples, que ele seja um pai que cuida da sua casa, cuida dos seus filhos. Então, o pré-requisito para que alguém possa liderar, o essencial é que ele seja um pai competente, com testemunho. Então, a igreja é uma família. Essa é a maior virtude, a maior competência de um líder cristão. No Novo Testamento, a gente verifica pessoa, não o título. Todos os meus amigos pastores, eu chamo como pastor. Tenho alguma dificuldade, tenho um amigo que é apóstolo, não consigo pronunciar, mas eu vou conseguir. Eu não tenho nenhum problema em acreditar, não tem que banir os títulos, porque eu sei que você pode banir os títulos e continuar com a mesma atitude, mas não posso fugir do Novo Testamento, que continua deixando claro para mim que títulos não são uma coisa tão usual como a gente faz uso hoje, que as pessoas tinham que ser respeitadas. Eu que criei esse troço. Finalizando. Nós, cristãos, legamos à humanidade a noção de liberdade de consciência. Não foram os islâmicos, não foram os romanos, fomos nós. Então, nós nunca poderemos ferir a consciência do próximo. O próximo precisa ter a sua consciência respeitada. Um exemplo para isso, em minha opinião, é Filemão. Se eu pudesse, a minha vida inteira, por autorização divina, pregar só Filemão, seria um homem feliz. E lá em Filemão, o que acontece? Paulo respeita os tempos de Filemão. Ó, eu poderia mandar você fazer o que eu estou dizendo, perdoar Onésimo, mas eu não vou fazer isso, eu quero que você faça livremente. Então, há um grande valor em que os cristãos respeitem a liberdade dos outros. Para encerrar, eu quero dizer que temos um perigo grande. É a filosofia, em que já incorri muitas vezes, por conta de desgostos, em que a gente não corrige o outro porque não quer ferir a liberdade dele. Errado. A gente precisa corrigir o irmão. Pastor ou não pastor, viu o seu irmão errando, vai lá e fala. É simples. Deus vai cobrar isso de você. Está na sua conta. E finalizando, não tem nada mais poderoso do que um coração voluntário. Não existe. Ninguém vai conseguir, por ordem, fazer aquilo que é mais poderoso quando se faz se entregando. As pessoas são capazes de nos surpreender para bem quando são deixadas livremente sob a unção do Espírito Santo. A gente só lembra de casos ruins, mas eu insisto que o arrocho da autoridade, a superênfase na autoridade, não diminui a divisão, a gente vê o contrário, e a tendência dos pastores hoje, líderes, é achar, quanto mais eu conseguir manter a minha autoridade, mas eu vou conseguir diminuir a divisão. Não é o que a gente verifica o contrário, e se você é um líder experiente, já notou isso. Acabei.